Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a participação do Instituto Ética Saúde, que assume a gestão da Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista de Saúde. E o nosso entrevistado de hoje, para conversar conosco sobre esse tema, é Felipe Venturini Signorelli, que é diretor executivo do Instituto Ética e Saúde. Felipe, tudo bem?
Tudo bem, Humberto.
Felipe, qual é a missão do Instituto Ética e Saúde, que já tem uma tradição de 10 anos, nesse trabalho novo de uma secretaria executiva de uma frente parlamentar?
O Instituto Ética e Saúde, assumindo a Frente Parlamentar Mista da Saúde a convite do presidente Dr. Calil, é levar a experiência que já existe da promoção da ética, mas não da ética no ato só de falar, como a gente ouve falar aos montes aí sobre ética, né? Uhum. Todos os lugares que nós vamos, nós ouvimos falar, mas sobre a ética na prática, a ética materializada. Uhum. Assumir a Secretaria Executiva é trazer essa experiência de gestão transparente, essa experiência na autorregulação privada, essa experiência com os stakeholders públicos, privados, agências de controle do Estado, para dentro da frente parlamentar. A proposta do presidente, como eu falei, da Frente Parlamentar Mista da Saúde, Dr. Calil, é ter uma gestão clara, né? Olhar as prioridades, aquilo que é prioritário para a Frente Parlamentar Mista da Saúde, que eleva a sua função, que vai totalmente ao encontro do Instituto Ética Saúde. O Instituto Ética Saúde, hoje ele se caracteriza por ser um grande instituto na sua representatividade. Ou seja, nós temos um conselho consultivo que ele, eu costumo falar, que vai da indústria ao paciente. É o maior conselho consultivo, assim como a Frente Parlamentar Mista é a maior frente do Congresso Nacional em Saúde nesse sentido, que ele perpassa a indústria, a distribuição, os hospitais, clínicas, as sociedades médicas, os profissionais da saúde, perpassa o paciente. Então a gente consegue transitar por todas essas necessidades e experiências que vão ao encontro do próprio nome da frente parlamentar, Mista da Saúde. Então a gente consegue observar as demandas surgindo. Isso foi muito avançado pelo presidente, como eu falei, e com outros, pelo vice-presidente, por todos aqueles que trabalham ali, que querem que a frente parlamentar aconteça de um modo plural. Então, nós temos essa sintonia nesse sentido, nós conseguimos dialogar com todos aqueles atores do setor da saúde, bem como com os órgãos de controle, os nossos acordos de cooperação, que iniciam aí com a ANS, Anvisa, CAD, TCU, CGU, e outros que nós estamos caminhando também aí. Então, trazer esse trabalho para dentro da frente parlamentar, como eu falei, olhar a agenda prioritária da frente, as diversas possibilidades, e olhar a agenda prioritária do Instituto Ética Saúde, que com sua expertise e essa possibilidade de diálogo com o setor privado, com o terceiro setor, trazer para o processo legiferante essa maturidade, a palavra é essa, para construir e entregar para a frente parlamentar projetos de leis que sejam tangíveis e exequíveis, que eles possam conversar de fato com a prática do mercado, que eles possam conversar de fato com a necessidade da população, gerando melhores resultados para os pacientes, que ele possa conversar de fato com a necessidade do setor empresarial, da indústria, de todos aqueles que trabalham com o setor da saúde, que possa entregar dentro desse fluxo operacional, que é o grande setor da saúde. O setor da saúde, eu costumo falar que ele é hiperfragmentado. E essa hiperfragmentação, ela gera uma hipervulnerabilidade. Então, você conseguir dialogar com todos os players e trazer naquilo que você possa observar, nas demandas da frente para nós e também naquelas que nós observamos no setor da saúde, para a frente parlamentar discutir entre os seus membros e transformar ali num processo legiferante para ser discutido na Casa do Povo, para ser discutido no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, que a frente abarca, né, as duas casas. Então, eu acho que assim, esse é um dos pontos prioritários, sempre pautado nas necessidades reais, né, do setor.
Pois é, Felipe, e eu fico preocupado, você falou na CGU, eu recebo periodicamente os boletins da CGU, e a gente vê claramente que os pontos que normalmente a investigação da CGU acaba, junto com a Polícia Federal, acabam descobrindo é desvio na área de educação e na área de saúde. Quer dizer, é uma questão urgente essa discussão sobre o bom uso do recurso público, né?
Eu gosto de falar que o dinheiro, ele é um só, o público e o privado. E quando a gente fala do dinheiro público, existe a demanda do privado. O setor público, ele é o cliente, né, do setor privado. Então, existem os dois dinheiros aí. Então, quando a gente fala de corrupção, a gente deve permear o público e o privado. Né? Então, são os dois que estão na mira. Quando você fala dos boletins da CGU, e eu aloco o que você mencionou aí sobre os boletins, né, dos processos de corrupção envolvendo educação e saúde, a essa hiperfragmentação, que gera essa hipersensibilidade, essa hipervulnerabilidade. Nós temos um fluxo operacional, como eu falei, dentro do setor da saúde, que vai perpassar diversos pontos e é uma necessidade real em qualquer lugar do país, desde o mais longínquo até aqui na capital federal, na capital de São Paulo. Os produtos basicamente são os mesmos, as necessidades são diferentes, né? Em uma região tem maior necessidade para um tipo de função, um tipo de patologia e em outros. Mas essa necessidade de trazer o holofote para as práticas transparentes e para as práticas honestas é o que o Instituto Ética faz há 10 anos. É o que o Instituto Ética hoje traz, inclusive a pedido da gestão da Frente Parlamentar Mista da Saúde, traz esse olhar para dentro da Frente Parlamentar Mista da Saúde. Então, as necessidades no que tange às próprias obrigações do Estado no cuidado, no acesso do paciente ao seu tratamento, ao tratamento físico mesmo, a falar de uma cardiopatia, de uma obesidade, em todos esses sentidos que fazem parte do trabalho da Frente Parlamentar Mista da Saúde, mas também falar em um ponto que antecede, porque o que antecede ao tratamento efetivo é toda a formatação como esse tratamento vai chegar ao paciente, que é o que você me falou agora sobre a CGU, que são as compras públicas, que são as tratativas entre o público e o privado, que são as tratativas também, a gente não pode esquecer, entre os privados, porque também existe a corrupção privada que não é regulada no país, que não está no Código Penal. Né? Nós temos a corrupção ali no Código Penal, no artigo 317 e 333, onde necessariamente tem que ter a função pública, o agente público ou particular tratando com a administração pública, mas não a relação somente entre os privados. Então, é ter esse olhar sensível para que os processos de transparência, eles sejam claros, eles sejam ululantes, é muito importante para que esses boletins da CGU possam diminuir, porque essa fragmentação do setor da saúde e essas fragilidades não possa servir de brecha para os malfeitores, para os corruptos, eu costumo falar, para os meliantes do colarinho branco, entendeu, que trabalham assim, usurpem do dinheiro público. Então eu acho que assim, trabalhar próximo à CGU, como o Instituto Ética trabalha, e que eu falei, dentro dessa grande teia que nós conseguimos formatar para trazer para a administração pública, para trazer para o poder legiferante essa construção, é o que nós podemos vislumbrar para diminuir o que você falou, Humberto, que são esses boletins que demonstram a fragilidade do sistema público e de contratações. Então, trazer transparência é isso. E o Ética trabalha com autorregulação privada, que regula seus associados, direciona o setor da saúde para que a gente possa trazer transparência, para que a gente possa trazer as boas práticas. Né? Então, trazer essa autorregulação privada, a OCDE fala muito isso, que a regulação, que a legislação, ela deveria vir da autorregulação privada, que é quem conhece o mercado, que é quem consegue direcionar, né? E trazer essa experiência para dentro do Congresso Nacional por meio da Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista da Saúde. Vamos ser transparentes, né, e fomentando a transparência, resgatar a confiança.
É verdade, Felipe. E tem uma coisa, né? Quando a gente está falando da parte pública, a gente está falando de mais de 75% da população brasileira usa o SUS. Quer dizer, né, só 26,4% tem plano de saúde. Então, essas pessoas precisam enfrentar filas e tudo mais que muitas vezes dependem de má administração e também da falta de recurso, né? Esse recurso que acaba sumindo nos desvios da administração, né?
Todo é um processo de gestão e governança. Na saúde suplementar, né, no qual também nós tratamos ali, nós temos 51 milhões de brasileiros sendo assistidos pela saúde suplementar. Né? E dentro daí nós temos diversos, 600 e poucos, salvo engano, se eu não estiver enganado, operadoras de plano de saúde no país. Então nós devemos ter esse olhar pelo processo legiferante, pela casa do povo, né? Também como que essa saúde suplementar ela está sendo regulada, ela está sendo tratada. Né? Se nós não temos um processo de gestão errônea, nós acabamos de ter um lucro de 6,7 bilhões no primeiro semestre de 2025. Se esse lucro das operadoras de saúde, eles são condizentes com a disponibilidade de acesso, né, com credenciamento de uma malha de hospitais e de profissionais da saúde que possam atender e ser compatíveis com essa lucratividade. Isso é muito importante. Então, isso entra no processo legiferante. E todos os outros restantes que você falou, esses 75% ou mais, depende do SUS, do Sistema Único de Saúde. Né? E trazer esse acesso por meio da prevenção, que é o combate à corrupção, entendeu? Se faz muito importante. Em uma pesquisa basal dentro do Instituto, nós conseguimos falar que talvez nós poderíamos ter uma saúde com 40% a mais, de forma qualitativa e quantitativa, de acesso à população, se a corrupção, se os desvios, eles não existissem. Nós devemos falar, e não relações comerciais apenas como essas, as contratações públicas, mas as relações econômico-financeiras também, os desvios de finalidade, né, os favores, o tráfico de influência, todos os pontos que nós devemos observar e que devem ser tratados com a legislação de forma dura, com penas duras, não brandas, de forma, como eu posso falar, de forma voraz, efetiva, porque nós estamos falando de vida. Não estou diminuindo educação, meio ambiente, X, Y, Z, qualquer segmento que possa ter corrupção. Mas estamos falando de saúde, Humberto. A corrupção bate na porta todo dia. Nós estamos aqui para fechar a porta para ela, né? A pandemia. E nós observamos como no processo pandêmico, com a flexibilização dos processos licitatórios e das regras, a corrupção estourou. Onde no país nós deveríamos estar vendo as pessoas preocupadas, a CGU, os tribunais de contas, a Polícia Federal, as polícias civis, eles deveriam estar preocupados com a vida humana, se a vacina chegaria, se não chegaria, se tem internação, se não tem, se tem respirador, se não tem. Nós deveríamos estar preocupados com isso. Nós estávamos em alguns momentos preocupados aonde estouraria a próxima licitação fraudulenta, né, de respiradores, inclusive, que não serviam para a Covid-19. Então isso é só um exemplo, né? Porque a corrupção começa muitas vezes no trânsito e nas negociações. Então nós devemos ter este olhar de forma latente.
Pois é, eu conversei então com o Felipe Venturini Signorelli, que é diretor executivo do Instituto Ética e Saúde, e o Instituto Ética e Saúde que assume a gestão da Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista, mista quer dizer Câmara e Senado, da Saúde. Felipe, muito obrigado.
Eu que agradeço, falo aqui em nome da presidência também da Frente Parlamentar Mista da Saúde, em nome da presidência do Instituto Ética Saúde, e dizer que o Instituto, neste trabalho com a Frente, busca de fato a trazer acesso à população em todas as suas formas e relações econômico-financeiras mais dignas para esse país. Obrigado.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordderisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.